15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Pois é, ao sinal do apito, você já sabe, 11 minutos no ar, comigo aqui no estúdio, Felipe Cafino. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Gesiel. Bom dia aos ouvintes do Conexão. Bom dia, Marcelo.
Marcela está com a gente aqui também. Felipe, responde rápido. Você é a favor ou contra a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol?
Polêmica, hein? Responde rápido assim,
para não ter... Sem pensar.
Olha, eu diria que a princípio, apesar do tema ser polêmico, a princípio sim.
A princípio sim. Marcela?
Sim.
Sim também?
Sim, sou a favor.
Gente, a gente volta a esse assunto aqui no 11 Minutos, porque nessa semana a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou um projeto de lei do deputado Evandro Leitão, do PDT, que libera a venda de bebidas alcoólicas nos estádios do Ceará.
De acordo com a lei, o torcedor não poderá entrar com a bebida e a comercialização por meio de fornecedores devidamente cadastrados junto à administração da praça esportiva deve ser em copos de plástico com limite de 2 unidades por pessoa a cada compra. O horário também é limitado de 2 horas antes da partida até 15 minutos antes do fim do jogo.
Contudo, uma das emendas aprovadas veta a venda e consumo de álcool no interior do estádio em dia de clássico entre Ceará e Fortaleza, ou seja, vale, mas não vale tanto assim.
Várias restrições também, várias restrições, né? Pouco, né? Só 2 por pessoa, né? Tá bem restrito.
2 unidades por pessoa, 2 copos de plástico.
Provavelmente,
caso, né? E também limitação no horário de compra. A gente teve essa polêmica aqui na época da Copa. Vocês lembram bem? Porque a Copa, para ser realizada aqui no Brasil, a FIFA diz que a FIFA é patrocinada. E toda a Copa tem esse patrocínio de grandes cervejarias, né? Empresas ligadas a bebidas alcoólicas. E aí tinha o Estatuto Torcedor. Tem o Estatuto Torcedor. E na época havia a proibição com relação à venda de bebidas alcoólicas nos estádios. E aí a Copa vinha para o Brasil, como é que ficava a questão da FIFA com o Estatuto Torcedor? Isso deu uma polêmica na época, você lembra, né?
Gerou uma polêmica e depois disso os estados, agora cada um está regulamentando essa venda aí, né? Geralmente, alguns, pelo que eu vi, os estados estão regulamentando geralmente com essas restrições de horário, né, de consumo até o final do primeiro tempo, até 15 minutos depois antes de acabar o jogo. Né? Cada estado aí tem feito uma regulamentação nesse sentido.
Agora, aí, já que a gente está falando polêmica, vamos apimentar um pouquinho mais a discussão aqui. Vocês acham que é a questão da violência nos estádios? E a questão é essa, das bebidas alcoólicas? Porque, só para contextualizar, a gente vê fora do Brasil, em competições fantásticas, onde se vende bebida alcoólica também, a gente não vê um trisco de confusão nenhuma. Exemplo da Champions League, Premier League, La Liga, grandes eventos internacionais.
A
que
maioria,
acontecem,
talvez.
A grande maioria. Eu acredito que a exceção é não vender bebida.
Exatamente.
Mas se vende bebida alcoólica, a gente não vê confusão e nem violência nos estádios. E aqui, com toda essa polêmica de vende ou não vende, de vez em quando a gente está vendo confusão, briga de torcida e aquela coisa toda. O problema é a venda das bebidas alcoólicas nos estádios? Vou jogar essa polêmica para vocês, Marcela.
Olha, eu entendo, é complexo o tema, porque assim, você tem, dizem, né, que você tem até a identificação de quem são as pessoas que geralmente estão envolvidas em brigas de torcida. Uhum. De alguma forma elas conseguem entrar nos estádios e conseguem fazer as badernas lá dentro. Então, assim, é um assunto complexo, não é certamente somente a questão da bebida, pode ser que a bebida seja um gatilho a mais ali. Mas eu lembro que quando eu estava crescendo e acompanhando futebol, na década de 90, a gente tinha a figura dos hooligans lá na Inglaterra, não era isso? Que era isso. Um pessoal barra pesado. A Inglaterra deixou de vender bebida alcoólica em algum momento para conter os hooligans? Porque eu sei que agora esse problema não existe mais.
Acabou.
O que eles fizeram naquela época?
O que aconteceu foi que numa decisão do campeonato da Premier League, né? Não lembro agora, se o Felipe puder me ajudar, qual foi o jogo. Mas era um jogo muito importante e houve um problema generalizado entre brigas de torcida, com várias mortes. E a partir dali, a Federação Inglesa colocou uma série de restrições com relação a entrada de jogadores brigões, a questão de prender quem fazia confusão.
Inclusive banir, né?
Banir dos estádios.
Quem estivesse envolvido. Isso foi o que solucionou o problema.
Acabou
lá na Inglaterra.
Assim, nunca
pode ser
mais,
que a nossa solução esteja mais para esse lado do que simplesmente proibir a venda
e penalizar todo mundo por conta de uma minoria também.
Né? E fazer dois pesos, duas medidas em toda competição internacional. Quer dizer, toda competição internacional que vem para cá vai ser patrocinado por uma bebida, aí vão abrir para bebida. Mas nos jogos daqui, não pode não ter bebida. Então, assim, dois pesos, duas medidas para as competições.
E aí você levanta exatamente uma questão que eu queria falar, Marcela, que é, e por que quando tem competição internacional aqui, se libera a bebida e não tem confusão? Pô, exatamente porque em jogos internacionais, quem foi a jogos da Copa do Mundo e das Olimpíadas, sabe que é totalmente diferente fiscalização, entrada de torcedores,
a questão da segurança
é
totalmente
diferente.
Exatamente.
É tudo diferente. Quer dizer, só a FIFA que pode fazer isso? Será que aqui as federações não têm capacidade para organizar um jogo minimamente decente, onde o torcedor possa ir com segurança, comprar bebida se ele quiser comprar a bebida dele, mas sem causar confusão? Ou seja, só organismos internacionais têm capacidade para organizar uma partida de futebol assistível.
Exatamente. E existe a questão da arrecadação também, né? Que para os clubes faz diferença. Né? Que corresponde a uma parte aí considerável, né? A arrecadação também com a venda de bebidas.
Com a venda de bebidas, isso. Aqui no Senado, em discurso no plenário antes da aprovação dessa lei, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, se manifestou contra esse projeto de lei que permite a venda de bebidas alcoólicas nos estádios e arenas desportivas do Ceará.
Segundo Girão, essa permissão pode fazer com que haja um aumento da violência. Além disso, ele criticou o argumento do autor da proposta de que a autorização para venda de bebidas alcoólicas em estádios vai aumentar a arrecadação de impostos.
Ocorre que tal fundamento que visa privilegiar as questões comerciais e aumentar os lucros milionários, bilionários da indústria de bebidas, faz questão de dar as costas para os enormes custos sociais e aos riscos trazidos pelo consumo de álcool, principalmente no local onde as rivalidades, as paixões, os ânimos estão sempre à flor da pele. Literalmente, é colocar fogo numa panela de pressão.
Tá aí o senador Eduardo Girão trazendo também a sua opinião com relação a essa questão da arrecadação, que a gente tem certeza é de que é um assunto que não existe consenso. É essa de venda de bebida alcoólica nos estados.
E foi sancionada a lei lá.
Pois é.
Já
foi sancionada. E outros estados também. Porque geralmente acontece isso, quando o estado faz, sanciona algum tipo de lei, aí o pessoal dá uma olhada naquela lei e geralmente com algumas modificações também passa a aprovar essa lei.
Exatamente.
Na sua Assembleia Estadual. E a gente acredita que isso deve acontecer também nos outros estádios e nos outros estados também. 8:19, vamos então agora para bola rolando, porque afinal de contas, ontem teve rodada do Brasileirão, foi uma rodada cheia de novidades, cheia de surpresas. Anderson Mendanha já chegou por ali,
já tá
feliz
comemorando.
Da vida, comemorando o líder. Quer esse negócio de ser o líder esse ano também, não? Não, né?
Por enquanto, já, né? Tá cedo ainda.
Nós estamos só na quarta rodada, minha gente. Calma, mas vamos aos fatos. Primeiro colocado, Palmeiras com 10 pontos, seguido de Santos, São Paulo também com 10 e o Atlético Mineiro com 4. Esses times formam o G4. Vamos então comentar alguns jogos. Vou falar no seu Flamengo, tá? Aproveitando a sua chegada aqui, Felipe Cafino. Flamengo é o sétimo colocado nessa quarta rodada, tem 7 pontos e ontem foi lá jogar contra a Chape,
sim.
É isso? E ganhou de 2-1.
Jogo no Maracanã com...
Jogo das 11?
Das 11 horas.
Inclusive, calor.
Criticadíssimo por esse calor. Parece que estava 36 graus no Rio de Janeiro.
Meu Deus do céu.
Imagina jogar às 11 da manhã com quase 40 graus no Rio, né?
Agora, foi
Mas
um
conseguiu
jogo bom.
Uma vitória importante.
Não acompanhei o jogo do Flamengo, só vi os gols e alguns lances assim, interessantes.
A vitória é importante. Teve pênalti perdido, né? E tomou... Bom, fez 2 gols, tomou o gol no finalzinho ali, né? Mas...
E teve aquele lance bonito do Diego, né? Com uma meia bicicleta. Acho que meia foi uma bicicleta inteira.
uma pedalada.
Uma pedalada com uma defesa maravilhosa do goleiro, né? Isso. Agora, o Flamengo, nessa quarta rodada, 4 jogos... Duas vitórias, um empate e uma derrota. Agora, está dentro daquilo que você esperava do Flamengo para esse começo de campeonato?
Eu acredito que sim, porque
muita gente esperava mais.
Não, está jogando alguns jogos com time misto, né? Esse está sendo, esse acho que um problema. Inclusive, esse foi a maioria, grande maioria era reserva o time. O que eu não tendo a não concordar muito com essa estratégia de você jogar sempre que puder com um time misto.
Agora, qual é o objetivo disso aí? São as outras competições que o Flamengo participa?
Sim, né? Tá relacionado aí com os jogos de Libertadores. Vai ter quarta-feira Copa do Brasil. Já você começa, vai misturando as competições, né? São muitos jogos, né? Isso é fato, né? Só que eu acho que... Bom, jogar na segunda e na quarta, acho que dá para, às vezes, você tentar dar um ritmo maior ao time titular.
Eu acho que tem a questão também do campeonato no início, né? E tem aquela coisa, mas ainda tem
muito tempo.
É muito tempo, dá para recuperar caso o Flamengo não vá bem.
Mas todo ponto vale igual no início e no final, eu acho, né? Então, se ganhar agora, se não ganhar agora, pode fazer a falta lá depois, né? Então, é importante ganhar também
mas
no começo.
Mas tem jogos internacionais, meu caro Felipe Cafino, aí onde tem muita grana, Holanda, tem Exato. Aquela questão também de títulos internacionais, tem tudo isso.
Tudo.
Os outros jogos, o Palmeiras, como a gente já falou, né, ganhou mais uma. Dos 4 jogos, o Palmeiras ainda está... Não tem nenhuma derrota, né? A gente pode dizer que tem 100% de aproveitamento porque ele teve um empate, mas não perdeu até agora. É o caso também de Santos e é o caso também de São Paulo. Vamos comentar aí o jogo Santos e Vasco, porque esse jogo deu
foi
que falar.
Foi o assunto, né, da rodada.
O assunto,
né,
da rodada. Só se falou nesse jogo. E, por incrível que pareça, foi o único jogo que eu assisti da rodada também.
E particularmente daquele lance do troféu, né?
Pois é. Vamos começar primeiro falando sobre o jogo. O Vasco mais uma vez caiu. É a terceira derrota do Vasco. O Vasco amarga a 20ª posição, que equivale à lanterna. Ou seja, os 4 últimos colocados na quarta rodada são CSA, Grêmio, Avaí e Vasco. E o Vasco é o último, é o lanterna do campeonato. O Vasco não conseguiu pontuar nada agora e tem 3 derrotas e um... 3 derrotas e um empate, é isso?
É.
Situação do Vasco cada dia pior.
Acho que tem uma vitória, né?
Uma vitória
e 3 derrotas.
Mas, lanterna... o jogo de ontem foi muito... Eu acho que foi um jogo, assim, muito revelador do momento que vive o Vasco.
Porque foi dominado, né?
Totalmente. Tudo bem, o Santos está com bom...
O Santos é um ótimo, excelente time, bem treinado, inclusive,
acho que
agora.
Inclusive, um dos candidatos ao título. Agora, o que aconteceu com o Vasco ontem, que foi de ser totalmente dominado e com, assim, falhas gritantes.
Já se falava dessa situação do Vasco antes, mas acho que ninguém esperava um começo tão ruim, assim, né, no Campeonato Brasileiro, né? Que já liga o sinal logo na quarta rodada e já está preocupante. Vai vir o Luxemburgo aí, foi a contratação, né? Mas eu acho que se resolve com o elenco.
Ontem ele já estava observando, né?
Ele estava lá no estádio já, no estádio, deve ter ficado preocupadinho, hein?
Olhando assim, onde é que eu amarrei meu burro? Como é que eu vou fazer para sair dessa situação? Situação complicada. Exato. Teve o caso do Sidão. O Sidão teve uma partida para se esquecer, né? Inclusive o primeiro gol foi de uma jogada assim, boba, infantil. Onde... E teve outras também, outros lances onde o Sidão falhou fragorosamente. E aí a gente vai naquela questão de... enquetes pela internet. Isso é bom ou é ruim?
Essa roubada aí eu acho que vai ter que ser revista, né?
Olha, gente, pra você que não acompanhou, é o seguinte: a Globo faz uma enquete do craque da rodada durante o jogo. Então, durante o jogo, o ouvinte, o telespectador pela internet,
o internauta,
ele vai lá e diz quem é o jogador que ele acha que deve ser o craque da rodada. Ontem, o Sidão falhou praticamente nos 3 gols. Fez jogadas terríveis, teve uma atuação realmente humilhante. E aí torcedor gozador como é...
Condecorou.
Condecorou como craque do jogo quem? O goleiro Sidão, com 90% dos votos. E aí, no final, tem que entregar
o troféu.
A pobre da repórter. Eu não sei se eu ficava com mais pena
de quem,
Sidão,
né?
Ou da repórter.
Uma situação totalmente constrangedora para todo mundo.
Foi o momento constrangimento do ano, gente. A repórter praticamente se desculpando por ter que entregar o troféu ao Sidão. O Sidão não disse nada, mas com aquele olhar de que esse troféu é pra mim, não quer que... Olha, foi uma situação...
Mas a internet, eu acho que quer saber da zoeira mesmo, né? Porque eles não estão nem aí pra isso.
Isso é combustível pra...
Exatamente. Tava todos os ingredientes ali pra isso. E não foi a primeira vez, né?
É, pois
eles
é.
Já fizeram, já teve outro.
Já teve né? outro. O que me leva a crer e a concordar com você é que esse negócio de craque da rodada, a partir da próxima vai ter,
a partir da próxima já vai ser outra coisa.
Tá complicado. Tá constrangedor demais. Santos 3-0, São Paulo e Fortaleza, um jogo ontem onde o Rogério Ceni reencontrou-se com o seu clube do coração. O São Paulo ganhou de 1-0 do Fortaleza, de Rogério Ceni. Teve também o Atlético Paranaense ganhando na Arena da Baixada do Bahia por 1-0. E o Internacional goleou o Cruzeiro de 3-1.
3-1 é goleada?
Eu acho que a partir de 3 eu já considero.
Já?
A partir
é muitos
de
gols.
É muito gol.
Placar clássico, né, que se fala.
Mas eu acho que a partir de... Pra mim, já vale. Já vale. Bom, tô na Série B, eu tô comentando pouco, até porque meu time também não tá ganhando três empates.
Tava esperando saber notícias aqui da Série B.
Mas, hoje, 13 de maio, o ouvinte já mandou aqui o recado, né, Marcela?
Exatamente.
114 anos do glorioso Leão. Né, quando eu morava lá no Recife, sempre tinha um buzinaço, cedinho, tinha a alvorada do Leão, aquela coisa. Deve ter acontecido tudo isso aí no Recife hoje, nos 114 anos do Leão. Mas tá precisando ganhar. Ainda não sabe o que é vitória nesse começo de campeonato de Série B.
Quem sabe aí com o aniversário em bala, né?
Pois é. Vamos esperar que sim. Marcela?
Olha, se vocês já terminaram aí o Bola Rolando, eu vou voltar ao assunto do início do programa, porque gerou, assim, certas reações aqui. Exatamente. Olha, o Narciso Queiroz está em Natal, no Rio Grande do Norte, manda um bom dia a todos do Conexão. Ele fala que boa parte dos torcedores vai ao campo de futebol como se fosse uma arena de luta.
Isso é verdade.
Tem torcedor que se espanta na Europa vendo dois torcedores rivais sentados lado a lado numa partida de futebol. Por aí você tem uma ideia do espírito torcedor do brasileiro, segundo o Narciso, que é meio belicoso, né? Então tem que mudar.
E quanto a gente ainda precisa avançar no lado civilizatório com relação a isso.
Sentar numa boa,
pois
né?
A única
diferença
é só uma partida
de
futebol.
O esporte deve falar mais alto, né? O Valdenelli está em São Luís, no Maranhão, ele é contra a venda. O Valdenelli de São Luís manda um abraço aqui aos irmãos cajarienses. E aqui a gente tem também o recadinho... O Anderson Mendanha, ele mandou todos os dados aqui do que foi feito na questão dos hooligans, lembra?
Sim.
Então, peraí, vamos lá. É aqui na mensagem aqui do Anderson. Ó, principal medida, banimento dos torcedores envolvidos em episódios de violência. Os hooligans precisavam se apresentar numa delegacia no momento em que os times deles estivessem jogando. Se a partida fosse no exterior, era entregar o passaporte à polícia 5 dias antes do duelo. O governo inglês também definiu que estádios precisam ter câmeras de segurança para ajudar a identificar os brigões. Coibir a presença... Agentes policiais infiltrados no meio dos torcedores também, né? Para aquela investigação ali corpo a corpo, digamos assim. Nas temporadas 2012-2013, houve 2.456 prisões de torcedores? Ou 456? A maioria dessas detenções resultou em ordens de banimento do futebol. O torcedor que for pego brigando recebe uma FBO, né? É o sigla em inglês desse documento. E é obrigado a ficar de 3 a 10 anos afastado do estádio.
Pois é, mas no frigir dos ovos, resumindo, O que é que foi feito na Inglaterra? Se fez uma lei e se cumpriu essa lei.
E é uma medida dura e efetiva.
E o que o torcedor sabe que vai ser cumprida. Exatamente. O que é que acontece aqui no Brasil? Tem um estatuto do torcedor que é lindo no papel, mas na hora efetiva realmente de prender, de banir, que não entrar no estádio. Porque aquilo que a Marcela falou, gente, são as mesmas caras conhecidas em todos os jogos.
Já
os caras vão para outros estados, vão para fora do país, e aí quando prende são as mesmas pessoas que estiveram naquela confusão do jogo passado, ou seja, vira uma brincadeira. Na Inglaterra o que aconteceu foi isso, ó, vai ter prisão e vai ter mesmo, e a coisa efetivamente se consumou. Talvez se isso acontecesse no Brasil, a nossa situação seria outra.
É o Edmar, lá do bairro Tijucal, em Cuiabá, Mato Grosso, que disse aqui que é contra a venda das bebidas, e aí ele pergunta como proibir a bebida nos estádios se a bebida patrocina o futebol. É meio que uma contradição também, a gente contou, né, com essa... Comentamos aqui essa contradição.
Pois é, e a Isaura até complementa aqui o que eu falei. São as mesmas caras, mas cada vez mais violentas. Mas é claro, não aconteceu nada, né? A leitura que o cara faz é o seguinte, vamos bagunçar mesmo.
Dá pra fazer.
Não vai dar nada pra gente, Bom, estamos terminando o nosso 11 minutos de hoje. Só lembrando a você que as oitavas de final da Copa do Brasil começam a partir dessa quarta-feira. Só jogão: Internacional e Paysandu, Corinthians e o seu Flamengo, Atlético Mineiro e Santos, Juventude e Grêmio, Sampaio Corrêa e Palmeiras, e Fortaleza Atlético Paranaense, e Fluminense e Cruzeiro, e São Paulo e Bahia. Olha, jogões que vão acontecer a partir de quarta-feira agora.
Exatamente.
Vamos acompanhar.
E eu queria deixar só um destaquezinho do fim de semana também, que eu lembrei, esportivo. Brasil ganhou no revezamento 4%, né?
Sim.
Esse foi o destaque esportivo aí do Brasil também no fim de semana.
Muito bom. Legal,
a equipe mas título inédito no Mundial, né? E lá no estádio onde o Brasil foi pentacampeão mundial no Japão.
Foi muito legal isso daí.
Valeu, Felipe Cafir, muito obrigado pela sua participação.
Valeu, obrigado.